vereadora Cleide Lara, Zé Fernandes e vereadora Andréia. Colônia insuficiente.
Farei uma nova atenção de quórum em 3 minutos. Peço aos vereadores que se dirijam ao plenário da Câmara Municipal. Peço ao nosso vice-presidente, José Fernandes, que faça a nova aferição de cor.
Vereador João da Luz, vereador Ederson Lontes, Domingos Paulo, vereador Professor Marcos, vereador Luzimar Silva, Cleide Lares, vereador Leitão, vereadora Thaís, vereadora Andréa, vereadora Ferraz. Contra o quórum 1.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e já peço à vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Lembrai sempre as maravilhas do Senhor, cantai e entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Glorivai-o em seu nome que é santo, e o coração que busca a Deus. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil, fez sair com ouro a prata o povo eleito. Nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrou-se de seu santo juramento que fizera Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos, entre gritos e de alegria. Salmo 104.
Já peço, por favor, que os vereadores se mantenham de pé para que a gente faça um minuto de silêncio em razão de um sinal de respeito ao falecimento do nosso bispo. Já peço à vereadora Cleide Lara que faça a leitura da ata da síntese da sessão anterior, bem como os projetos e correspondências objetos da presente sessão.
Síntese da ata da 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias de novembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da senhora presidente Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e Hamilton do Autismo. A hora determinada, o senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes, constatando o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 365/2025, autoria do vereador professor Marcos, institui no âmbito municipal de Anápolis o dia municipal do diretor escolar e da outras providências. Projeto de lei ordinária 366/2025, autoria do vereador professor Marcos, institui no âmbito municipal de Anápolis a corrida Zumbi dos Palmares e a feira cultural afro-brasileira na programação oficial do municipal da consciência negra e da outras providências. Projeto de lei ordinária 367, de autoria do professor policial federal Suender, reconhece as vias sacras encenadas realizadas anualmente por ocasião do Tríduo Pascoal, como patrimônio cultural e material do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 368/2025, de autoria do vereador Elias Dunana, declara utilidade pública municipal a Associação Esportiva União Running, no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de lei ordinária 369, de autoria do vereador professor Marcos, fica reconhecido no âmbito do município de Anápolis o mês da consciência negra, a ser comemorado no mês de novembro de cada ano. Usaram a palavra policial federal Suendro Wellerson Lopes, professor Marcos Cleit Lari. Grande expediente. Usaram a palavra Domingos Paulo de Souza, capitão Elisete Celiano, SOS Reamildo, Autismo e Jackson Chaves. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes com constatação do quórum suficiente ou votação de projeto. Projeto de lei ordinária 273, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do selo da escola amigo e proteção da criança e adolescente, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 254, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre política municipal de promoção e desenvolvimento das feiras de produtos orgânicos no âmbito do município de Anápolis, da outras providências retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Comunicações. Usar a palavra professor Marcos Elias do Nana, Frederico Godoy, Leitão do Sindicato. Não havendo mais inscritos a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondências e projetos. Projeto de Decreto Legislativo 356 de 2025, mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha vereadora Francisca Miguel no ano de 2025 às personalidades que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Projeto de Lei Ordinária 370, vereador Reamilton do Autismo, dispõe sobre a instalação do sistema de comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia em espaços públicos e abertos ao público do município de Anápolis, visando a promoção de acessibilidade de pessoas com necessidade complexa de comunicação e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 371, 2025, vereador Jean Carlos, institui o Dia das Atletas de Corrida da Rua no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Resolução 372, 2025, mesa diretora, institui o certificado de reconhecimento de Seu Alves da Silva aos atletas de corrida na rua no âmbito do município de Anápolis. Correspondências. A vereadora capitã Elisete informa que não estará presente na sessão ordinária nesse dia 12 de novembro por motivo de compromissos anteriores agendados. O vereador Frederico Godoy informa que não estará presente na sessão ordinária do dia de hoje por motivos de agenda externa marcada anteriormente. O vereador Rimê Jules informa que não estará presente na sessão do dia 12 de novembro em razão de viagem oficial à cidade de Belém do Pará para participação da 30ª Conferência de Partes de Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O vereador Elias do Nana informa que não estará presente na sessão do dia 12 por compromissos previamente assumidos. O vereador policial federal Suender informa que não estará presente na sessão ordinária do dia de hoje em virtude de comparecimento ao velório da missa de requiem da sua excelência, reverendíssima Dom João Wilker. Tem mais projetos, correspondências? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador professor Marcos Carvalho.
Vereador professor Marcos, bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Uso a fala no pequeno expediente para registrar nossas condolências pelo falecimento do nosso bispo diocesano, Dom João Vitor. Nossa diocese perde nosso bispo e Anápolis perde uma referência de compromisso ético e social. Como diriam nossos irmãos franciscanos, a irmã Morte visitou nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, nessa tarde chuvosa de terça-feira. Nascido na Polônia em 1951, ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais, sendo ordenado em 76 na Basílica de São Francisco, em Assis. Tornou-se bispo em 98 e chegou em Anápolis em 2004. Seu lema era Ut Amor Ametur, que significa para que o amor seja amado. Em Anápolis, Dom João construiu sua caminhada com discrição, serenidade e sabedoria, mas mostrou-se determinado e realizador. Criou 28 paróquias, ordenou mais de 100 sacerdotes, fortaleceu movimentos e pastorais. Aqui, nessa casa, o recebemos várias vezes para falar sobre a campanha da fraternidade, em defesa da Santa Casa e para firmar parcerias sobre obras sociais e projetos da Igreja. Quando nos encontrávamos, era sempre um momento de analisar cenários, conversar e refletir sobre os caminhos para construir a paz e o bem. Nesse momento, nós estendemos aqui, nessa casa, o nosso sentimento de pesar a Dom Valdemar e a toda a comunidade católica e franciscana. E nos despedimos do nosso bispo com um cumprimento franciscano de paz e bem.
Obrigada, professor Marcos. Muito acertadas as suas palavras. Eu tinha uma relação de muita admiração com o Dom Vilmos, então fui consternado com a sua morte, com o Dom João. E nós reconhecendo todas as vezes que ele se expôs, mesmo muito debilitado, a vir à Câmara, a dialogar com a sociedade, a última campanha da fraternidade, ele veio pessoalmente e ele fez a exploração. Então isso foi muito bom, muito bonito, e ele cumpriu a sua missão com maestria. Desejamos muito sucesso ao Dom Valdemar, que ele possa conduzir os trabalhos da Igreja Católica, também com muito diálogo, transparência e amor. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Hamilton do Altíssimo. Hamilton não está presente, já convido o próximo orador inscrito, o vereador Luzimar Silva.
Agora são 9:57, do pequeno expediente. Vereador Luzimar Silva, do Progressista, diz agora a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Andréia. Em nome do meu amigo João da Luz, cumprimento todos os nossos pares, da galeria do amigo Rodaí Cabeça, cumprimento todos que estão acompanhando essa sessão. Talvez, presidente, não irei usar os 5 minutos, mas gostaria de relatar que ontem foi um dia de choro de alegria, de tristeza. Ontem foi o dia do sorteio do Colégio Militar. E aí, impressionante, dezenas de pessoas vindo no meu WhatsApp pedindo vaga para os seus filhos, para os seus netos. Eu quero dizer, né, usando essa tribuna, que o vereador Ismael Silva não é dono de colégio militar. Eu não tenho vaga em colégio militar. É, então, impressionante, né, as pessoas acham que a gente, né, então, tem uma certa força, né, e a coisa não é bem assim. E quero aqui parabenizar, né, o colégio militar, onde é um sonho dos pais, das mães, das famílias, de ter os seus filhos estudando no colégio militar, que a gente sabemos da força que tem o ensino nos nossos colégios militares da nossa cidade. Mas, infelizmente, né, eu tenho certeza que do jeito que foi o meu WhatsApp, foi dos demais colegas também. Então, impressionante, mas quero deixar essa fala, né, alguma situação que acontece, que as pessoas acham que o vereador tem uma certa aí, autonomia para poder ajudar, né, que não é bem assim. Nós não temos ali as vagas para poder atender essas pessoas e também não é o meio legal. Né? O meio legal é o que foi feito ontem, é o sorteio, onde as pessoas se candidatam ali, faz ali a sua pré-matrícula, né, para ter e concorrer o direito de uma vaga ali para aqueles jovens adolescentes. Mas, infelizmente, né, não adianta estar indo no nosso meio social, no meio de comunicação, porque eu não trabalho com jeitinho brasileiro. Infelizmente, eu não tenho como ajudar aí essas pessoas. Então, essa é a minha fala. Tenha todos um ótimo dia, um dia abençoado. E parabenizo, né, todos os colégios aqui da nossa cidade pelo ensino e pela lotação máxima e as pessoas tentando agariar essa oportunidade de colocar ali os seus filhos. Mas nós, vereadores, infelizmente, ou felizmente, né, não temos aí essa condição de poder estar arrumando vaga em colégio militar. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Com o retorno do vereador Hamilton do Altíssimo Plenário, já convido ele para fazer uso da palavra.
Agora são 10:01.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui nossa presidente, André, apresentando a todos que estão na mesa. Tendo aqui também meus cumprimentos para Giovanni, cumprimentando a todos da comunicação, vocês que nos assistem através da TV Câmara, você também que nos acompanha através das ondas sonoras da Rádio Manchester de Anápolis, através das redes sociais. Nós temos hoje aqui uma fala muito importante, uma fala sobre vitória. Vitória é essa que nós estávamos almejando por muito tempo. Vitória é essa que estava, né, incomodando, né, os nossos ossos, incomodando a nossa alma, incomodando de fato, né, o que a nossa defesa vem buscar nessa casa de lei. Vitória é essa que foi repercutida e entendido para os espectros, esquerda, direita, centro, miolo, o que é que for. Mas entenderam que há necessidade desse decreto 12.688 do presidente Lula, era um retrocesso para a educação inclusiva, no conceito de que trazer a obrigatoriedade de todos para dentro da sala de aula. E eu quero parabenizar aqui o ministro Camilo, inclusive me leva o nome do meu sogro também, Camilo, meu, por entender retirar o decreto para redigir o decreto, entendendo que dessa forma, né, seria impedida a educação especial nas pestalozes. Olha só, imagina as pestalozes sendo fechadas no Brasil inteiro, inclusive aqui em Anápolis, que tem a gestão aí da professora Geli, poderia ser fechado. Né, que as APAES, educação especializada, poderia ser fechado. Que as associações que trabalham na educação especializada poderia ser fechado e jogar tudo para dentro da inclusão. Então, já usei a tribuna várias vezes trazendo esse assunto. É a primeira pauta do decreto 10.502, que de fato o poder público não se constrói mais através do governo federal as escolas especializadas. E agora impedir que o terceiro setor pudesse trazer essa educação especializada para os indivíduos que necessitam, seria um grande retrocesso. Então, parabenizar aqui a todos envolvidos através do Ministério da Educação, que irá redigir o texto e, com certeza, seremos contemplados aí, né, se Deus quiser, tendo em vista que o governo é o governo da minoria, o governo dos mais necessitados e daqueles que precisam, de fato, da educação especializada. Bom, me traz também nesta tribuna algo muito importante no conceito que irá acontecer hoje, às 18 horas, no Teatro São Francisco. Terá apresentação, o espetáculo Pinóquio. E quem estará apresentando? Pacientes. A comunidade afaiana preparou um momento muito especial na noite de hoje, às 18 horas. Alunos da APAE, pacientes e outros da comunidade estará fazendo esse grande espetáculo às 18 horas no Teatro São Francisco. Eu quero aqui deixar o meu convite a toda a população anapolina. Vamos prestigiar. A entrada é franca. E com certeza teremos ali diversos artistas e também esses que estão no conceito de alguma deficiência que estará apresentando. Então vamos prestigiar hoje esse evento ali no Teatro São Francisco às 18 horas. Quero finalizar também aqui a minha fala chamando a atenção de toda a comunidade esportista de Anápolis. Né, no dia 7 de dezembro teremos aqui, né, algumas estrelas do futebol: Ronaldo, Petra campeão, Júnior, Jean Carlos do Palmeiras, Diego Macedo, Nilson do Flamengo e também do Corinthians, goleiro Aranha e outros que estarão aqui fazendo futebol a partir das 10 horas no ginásio internacional. Tem a parceria com os poderes, né, executivo, legislativo e também né, será destinado recursos para associações que defendem a causa autista do nosso município. Né. Entre no nosso Instagram, estará o link para as compras dos seus ingressos, você poder contribuir aí com a comunidade autista anapolina. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Não havendo mais inscritos, eu encerro o pequeno expediente. Já abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Leitão, do sindicato.
10:06, o vereador Leitão, do sindicato do PSB, do interior do Avante, ele vem agora para usar a tribuna. No grande expediente, tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora, pela pessoa da nossa presidente, os nobres pares, as pessoas que nos acompanham pelos canais de comunicação, a Rádio Manchester, todos que estão nos ouvindo aqui em plenário. É com profundo carinho e apreço quero deixar os meus cumprimentos próximos ao bispo Dom João, cuja a sua vida e seu ministério foram testemunho vivo de fé, sua dedicação à igreja e seu tempo de humildade continuarão a inspirar gerações e que o Senhor o receba e o recompense pelo bem que semeou aqui na nossa terra, pelo bem que semeou na nossa diocese. Mas também quero aqui agradecer a Secretaria de Obras, quero agradecer também ao diretor da SNTT, o Igor, que sempre está disposto a nos atender e tem nos atendendo com algumas demandas referente a algumas melhorias na Avenida Pedro do Vico. Fizemos algumas intervenções lá, com isso já aconteceram algumas questões que estão favorecendo a comunidade. Com isso também fizemos a solicitação de um semáforo de pedestre com um temporizador em frente à faculdade FG ali, para poder dar mais tranquilidade para os alunos trafegar ali para pegar os ônibus, porque a faixa está muito distante e o ponto de ônibus, os alunos saem correndo para poder pegar o ônibus ali para ir embora, ou até mesmo ao chegar, não tem uma segurança. Então, a gente fez isso. Também solicitamos a Coinfra aí, que está fazendo a obra da Rua 11 ali no Daia, para que possa fazer o fechamento daquela entrada ali da Rua 11 com o Municalisto, no qual ontem mesmo me solidarizo com o trabalhador que sofreu um grande acidente ali, que poderia, por a sua vida, foi colocada em risco devido àquele acidente, o perigo que está acontecendo ali. Então, eles vão nos atender aí, junto com o deputado Hamilton Filho, no qual nós fizemos esse pedido. E uma outra situação que eu quero deixar aqui, que é com muita tristeza, que eu gostaria aqui que chegasse ao governo do Estado. Ao governo do Estado, ali o governador, ao vice-governador, aquelas pessoas que estão ligadas ao governo, para pedir para que o presidente da Codego, aqui de Anápolis, o senhor Francisco Júnior, que ele possa apagar um pouco a estrela dele. Ele acha que a estrela dele brilha demais. Então, a estrela dele tem que apagar um pouco ali o holofote dela e olhar bastante para as obras das que necessitam do Distrito Industrial de Anápolis. E o porquê disso que eu quero dizer? Porque quando ele não olha para o Distrito Industrial, ele também não está olhando para os trabalhadores. Há alguns dias, vereador Fred Cacheto, alguns dias nós fizemos junto ao Kim, à Secretaria de Indústria e Comércio, um pedido para que ele pudesse nos dar uma sala lá na Codego, ou colocasse, porque o Kim colocou à disposição também de construir dessa área, de a gente colocar uma extensão da prefeitura ali, para que os trabalhadores do DAE ali possam ser atendidos com alguns benefícios que a prefeitura, alguns órgãos que a prefeitura pode oferecer. Infelizmente, ele não o recebeu nem o gabinete do vereador, não entrou em contato para dizer, mas infelizmente mandou só um e-mail, porque falando que não era possível. Agora, nós queremos a satisfação dele pessoalmente, que ele possa falar realmente quais são as condições e considere realmente o representante dos trabalhadores ali daquele DAIA que eu me considero e também o representante da Secretaria de Indústria e Comércio, que ele venha justificar, vereador, realmente a parte.
Primeiramente, vereador, quero te parabenizar, né? Eu acredito que você é muito mais do que um representante, você é um lutador daquela região. Todos os benefícios que ali conquistados ali por parte do município foi graças à luta sua. Então, eu quero te parabenizar. E realmente, o que mostra é que alguns órgãos do Estado, não sei se é a mando do governo, não gostam da cidade de Anápolis. Não está tendo mais um olhar para a cidade de Anápolis. Mas eu quero te parabenizar por essa luta incansável, pelo DAIA e pelos trabalhadores. Parabéns.
Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras. E um outro assunto importante que eu quero dar continuidade, que ontem o vereador Marcos, ele não está aqui, mas ele começou a dizer, eu quero falar realmente de um assunto muito importante. Dizer, a Escola Municipal Moacir Romeu Costa foi fundada em 13 de novembro de 1976, durante a gestão do prefeito Jamel Cecílio, recebendo este nome de homenagem ao senhor Moacir Romeu Costa, cidadão que prestou relevantes serviços à comunidade do bairro Paraíso e de Zarcentes. Ao longo de suas 5 décadas de existência, diversos gestores estiveram à frente da unidade de ensino, no qual deixando importantes legados da história de desenvolvimento para a comunidade. Há aproximadamente 3 anos, iniciou-se, então, uma grande reforma na Escola Municipal Romeu Costa. Na ocasião, surgiram informações que a escola poderia passar por adequações de estruturais. Então, a gestora, atendendo a orientação dos representantes da Secretaria Municipal de Educação, iniciou-se o processo de redução gradual de todas as matrículas, iniciando do ensino fundamental, segunda fase. Posteriormente, pelas turmas do infantil 5. Durante a execução das obras, a equipe escolar manteve-se durante o compromisso do calendário escolar e das normativas direcionadas. Porém, é com muita tristeza que nós estamos ouvindo falar que pode haver reduções na turma do Colégio Moacir Romeu Costa. Estivemos conversando semana passada, eu, o vereador Marcos Carvalho, o vereador Alex Martins, para que a gente pudesse arrumar uma solução para que aquela região não fosse afetada com reduções de turmas escolares. A Escola Moacir Romeu Costa, ela tem história naquela região. Ela tem a sua importância na sua região. Pode ser que com mudanças, os gestores, os professores, eles possam com o tempo se adequar a outros locais de trabalho. Mas e a comunidade? Os alunos? Nós queremos fazer um pedido aqui para as pessoas que levantaram esse tema, que antes de fazer alguma mudança direcionada àquela região da educação, que procure os seus representantes. Pois não, vereador.
Quero te parabenizar, Leitão, por essa sensibilidade que o senhor tem em toda a região. Aproveito a oportunidade para parabenizar também o vereador Marcos Carvalho. Não se furtaram de dizê-lo com a comunidade escolar. E a nossa sugestão é justamente essa, né, vereador? Qualquer alteração que aconteça dentro do calendário, nesse remanejamento de turmas, só aconteça depois da entrega do benefício. Existe uma escola em construção, a comunidade aguarda, houve uma locação entre outras unidades, e qualquer mudança que aconteça, só venha atender depois da entrega do Rodolfo. Eu vou a palavra, já parabenizando por essa luta importante.
Obrigado, vereador. É isso aí mesmo. Concordo plenamente com a fala do senhor, e essa é a nossa luta, para que possa ter alguma intervenção no qual foi proposto para 2026, que essas intervenções possam ser feitas após a entrega das reformas das unidades que começaram. É isso que nós queremos. Dizer que não pode simplesmente chegar lá e querer mudar. Tem que ouvir. ouvir a comunidade, ouvir os gestores, ouvir os professores e, principalmente, ouvir aqueles que representam a região. Quero dizer para as pessoas que estão propondo mudanças para ano que vem, que nós não vamos compactuar com essas mudanças, a não ser que as obras que iniciaram possam ser entregues. Nós estamos de olho, vamos cobrar do Executivo, vamos cobrar da Secretaria de Educação e vamos estar próximo da comunidade e vamos estar próximo dos gestores e dos professores, dos zeladores daquela região, daquelas escolas municipais. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão, sindicato. Eu quero corroborar com as suas palavras, inclusive sobre a situação da Fodego. Eu tenho feito um trabalho defendendo a regularização fundiária do DAIA. Antes, as escrituras que foram entregues, parte dos terrenos eram da Codego. E hoje, se um empresário quiser fazer um financiamento, ele espera meses, até anos para a assinatura da Codego, muitas vezes não consegue, inviabilizando que essas empresas possam investir na cidade de Anápolis, ampliar os empregos. Então, de fato, nós precisamos rediscutir esse modelo de atuação da Codeco na cidade de Anápolis. Já foi aprovado com o apoio de todos os senhores uma indicação nesse sentido. E nós precisamos, de fato, que as empresas do DAIA sejam respeitadas e que a gente possa avançar no desenvolvimento social e econômico. Parabéns pelas suas palavras, pela sua atuação e pela sua defesa do DAIA e dos trabalhadores. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
Agora, 10:17, o vereador João da Luz, do Cidadania, usa agora a tribuna no Grande Presidente. Tem 10 minutos para usar a tribuna na Câmara, nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025.
Obrigado, presidente. Andréia, quero apontar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Quero registrar as nossas condolências ao bispo Dom João Luther, né, um líder religioso da nossa cidade, respeitado, querido. Que Deus possa consolar o coração, né, de todos. Eu queria justificar para os meus eleitores, principalmente aqueles que me provocaram com relação a uma propositura aqui nessa casa. Eu sei que nós temos aqui defensores dos animais, igual a vereadora Ciliane, a nossa vereadora Thaís, que tem várias bandeiras aí em defesa dos animais, mas nós estamos vendo aí nas redes sociais, nas rádios, sempre noticiando ataques de animais de grande porte a pessoas transitando em praças, em vias públicas, e nós apresentamos um projeto atendendo a solicitação da nossa comunidade anapolina, no sentido de criar uma lei para abranger os animais de grande porte, que atacam não só pessoas, mas animais pequenos também, de pequeno porte. Então, nós apresentamos essa lei. Aqui a emenda da lei é o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte e ou de raças consideradas potencialmente perigosas no município de Anápolis. Sim, vereadora Thaís, só para mim concluir o raciocínio. Nós apresentamos esse projeto de lei. E nós temos uma lei já existente. Qual que é a lei? A lei, ela proíbe aquelas pessoas que têm o pitbull. Pitbull transitar, ele tem que usar a focinheira. Mas nós temos hoje uma série, uma quantidade enorme de outras raças que a lei não atinge. Então nós apresentamos essa lei aqui com essa proposta. E, infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, por existir essa lei que proíbe o trânsito de pitbull
Assembleia Fuxieira, simplesmente eles decidiram considerar ela como uma lei ilegal. Ou seja, nós precisávamos só constar na lei aqui que as outras leis seriam revogadas para que essa pudesse prevalecer. Então, justificando as pessoas que aguardavam essa lei ser aprovada aqui nessa casa, eu quero entender que a Comissão de Constituição e Justiça agiu de forma legal. Nós vamos pedir o arquivamento dessa lei e vamos colocar a lei revogando as leis anteriores para poder atender e abranger todos os animais, cachorros, né, cães de grande porte na cidade de Anápolis. A gente, justificando as pessoas que aguardavam essa lei ser votada, porque nós estamos vendo várias ocorrências. E realmente causa pânico, vereador Alex. Você está passando, o cara está carregando dois cães, quase do tamanho de um elefante. Aí a pessoa ela tem que transitar bem distante, porque ela causa pânico. Animais de grande porte, sem a focinheira. Então, as pessoas elas precisam de ter essa consciência. Infelizmente, na cidade de Anápolis tem pessoas passeando de forma deliberada com esses cães sem a focinheira. Vereadora Thaís, por gentileza.
Obrigada, vereador Santa Luz. Realmente é um problema que a gente vê recorrentemente na cidade. Inclusive, essa lei antiga que nós temos aprovada sobre o uso da focinheira do vereador Mauro Severiano. E hoje até conversei, estávamos eu e o vereador Jackson conversando em relação a esse assunto. E estávamos fazendo também a mudança dessa lei, né, o senhor aí antecipou, para que abranger todos os animais, mas na verdade a gente está fazendo um estudo mais aprofundado dessa lei, que realmente ela necessita ser revogada, ela necessita ser atualizada. Mas nós precisamos lembrar também que os tutores desses animais, eles têm a responsabilidade tanto civil quanto penal, né, de manter esse animal na sua guarda responsável. Nós já fizemos vários requerimentos, tanto no mandato passado quanto agora no atual, à Secretaria do Meio Ambiente para que coloque placas nos parques da cidade e que nós tenhamos também fiscalização. Então, na verdade, a gente não pode pôr todo o problema em cima do poder público. O tutor precisa ter a consciência que ele tem a responsabilidade tanto civil quanto penal do seu animal. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Aqui só para citar rapidamente aqui, quais são as raças, né, de grande porte que existem na cidade de Anápolis. É a Martin Napolitano, o Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Pastor Alemão, o Rottweiler, o Fila Brasileiro, Doberman, Pitbull, né, que já tem uma lei, e seus cruzamentos, e o Bulldog e o Boxer. Então nós, viu, vereador Thaís, nós vamos reconstruir essa lei, revogar essa lei antiga, né, que abrange só o pitbull, para poder a gente contemplar aí essa necessidade. É uma adaptação. A nossa sociedade, a nossa comunidade, ela está em constante adaptação. Então as leis precisam ser adaptadas no momento. Nós vamos trazer essa proposta para a Câmara aqui para poder ser analisada novamente. Eu queria aproveitar esses 3 minutos e pedir aos nobres vereadores, uma lei nossa que está aqui hoje na pauta, uma lei importante, inclusive nós já apresentamos em outro momento a solicitação de um selo para aquelas pessoas que são produtores, pequenos produtores, que cultivam produtos orgânicos. Hoje nós sabemos que o Brasil é o campeão em agrotóxicos. Carne da Feira, você que é feirante, né, que é um comerciante de hortaliças, né, de hortifrutos brasileiros, o nosso país é campeão em agrotóxicos. Não perde para nenhum outro país. Então, quer dizer, quando você vê produtores querendo produzir produtos orgânicos, nós temos que incentivá-los. E a proposta dessa lei é justamente isso mesmo, incentivar as pessoas para criar uma política da promoção e desenvolvimento das feiras de produtos orgânicos. Nós já temos uma feira que funciona aqui na cidade de Anápolis, nós precisamos incentivar mais. Essa lei aqui ela tem esse objetivo. Vou ler rapidamente aqui a emenda. Dispõe sobre a política municipal de promoção e desenvolvimento das feiras de produtos orgânicos no município de Anápolis. A proposta: assegurar soberania da segurança alimentar e nutricional, bem como o direito humano e a uma alimentação adequada e saudável. Incentivar e estimular a aquisição e o consumo de produtos orgânicos, livres de agrotóxicos. Fomentar o empreendedorismo e o cooperativismo visando a expansão da produção de alimentos orgânicos. Contribuir para o crescimento econômico do município de Anápolis, com especial atenção ao cooperativismo e à economia solidária. Conscientizar a população acerca dos benefícios de uma alimentação saudável. Fortalecer a categoria dos agricultores, promovendo a preservação dos recursos naturais. A planificação das iniciativas, a organização e a estruturação de canais de produção, distribuição, comercialização e aquisição de produtos orgânicos. A simplificação dos trâmites administrativos, especialmente quanto às permissões concedidas aos feirantes e às autorizações para a realização dos eventos. Os programas, projetos e ações que apoiem a efetivação das feiras. A desburocratização e a ampliação do acesso ao crédito voltado para a produção e o consumo de alimentos orgânicos. Os órgãos e parcerias com o poder público e iniciativa privada. E a ampla divulgação dos eventos. Eu peço apoio dos novos vereadores para esse projeto. O projeto vai entrar na pauta hoje em votação. Eu tenho certeza que vamos sim incentivar os produtores, os pequenos produtores, a produzir alimentos saudáveis, orgânicos. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Os demais vereadores do Grande Expediente abrirão mão da fala. Eu já encerro o Grande Expediente e peço ao vereador Jean Carlos que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum para a ordem do dia. Vereador Luzimar Silva, Fede Cacheta, João da Luz, Cleide Lário, Anania Júnior, Jackson Charles, Carlinho da Feira, Leitão do Sindicato, Dr. José Fernandes, Thaís Souza, Jean Carlos, André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente? 12 vereadores.
Havendo o quórum suficiente, abre a ordem do dia. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura dos projetos objetos da presente pauta.
Primeiro único da votação, por se tratar de decreto legislativo, fica o projeto sobrestado até o quórum necessário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 244/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a política municipal de promoção e desenvolvimento das feiras de produtos orgânicos no âmbito do município de Anápolis, da outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, Direito do Consumidor, Agricultura, Indústria, Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo está prejudicado, né?
Sim, agora é o PLO 254.
O projeto de lei ordinária 254, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 259/2025, vereador João da Luz, a pedido do autor, projeto arquivado. Projeto, aliás, parecer contrário, sem pedido de arquivamento pelo autor mesmo. Projeto de lei ordinária 346/2025, vereador Cristiano Federal Suener, não está presente, portanto, sobrestado para a próxima pauta. São esses os projetos e agora os requerimentos, senhora presidente. Requerimento de autoria do vereador Carlinho da Feira, de obras e serviços. Requerimento Carlinho da Feira, número 3.559. Requerimentos diversos Requerimento 3.558, também o autor não está presente. Requerimento 653/2025, autoria do leitão do sindicato, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal para que seja feito recapeamento e extensão da Avenida Cachoeira Dourada, do bairro Vila São Joaquim, Anápolis, Goiás. Também dois requerimentos policial federal suenda, não está presente. Hamilton, indicação, Hamilton do Autismo, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal. Mais correio para, através da secretaria competente, implantar o sistema de comunicação aumentativa e alternativa CAA em espaços públicos de uso coletivo do município de Anápolis. Ainda moção, moção de pesar pelo falecimento de Sua Excelência, Reverendíssimo Dom João Wilk, da Diocese de Anápolis, bispo da Diocese de Anápolis, ocorrido em 11 de novembro de 2025. São essas requerimentos, indicações e moções, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador Ramiro.
Bom, esse projeto aí, indicação para o nosso prefeito Márcio, já é um projeto que está alcançando o país através de placas acessíveis, criptografadas, para que venha trazer acessibilidade. Dentre essas, nós temos aí diversas pessoas que necessitam dessas comunicações alternativas, né? um espaço público livre, aberto, para que venha ter ali um roteiro, um histórico daquele espaço, né? E dentro disso a gente vê aí, já que é uma lei federal. Então, trazer aqui esse olhar para que possamos contemplar também as diversas deficiências que necessitam dessas comunicações alternativas.
Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade de todos presentes. Já abro a sala na ordem do dia. Não havendo inscrito na ordem do dia, a gente encerra a ordem do dia. Abre as comunicações.
Comunicando.
Comunicação, vereador Jean Carlos.
Quero apenas as comunicações também externar aqui todo o nosso pesar pelo falecimento de Dom João Wilk, nosso bispo diocesano, convalescia de problemas de saúde, mas mesmo assim vinha guiando, né, um rebanho aí, toda a comunidade católica, e certamente deixou um legado aí na sua trajetória, nesses 21 anos como, né, de bispado aqui na nossa diocese, onde criou dezenas de paróquias, ordenação de mais de 100 sacerdotes, trabalho permanente, diário com toda a sociedade civil organizada, um homem de Deus, sereno, de palavras sábias. Inclusive, nós tivemos o privilégio, né, de recentemente recebê-lo aqui, mesmo ainda já numa fase de dificuldade, com saúde, esteve nessa casa, no lançamento da campanha de fraternidade, onde fez a bênção especial ali na presidência, aqui nesse plenário. E tive particularmente a oportunidade, junto com muitos colegas, de homenageá-la aqui por ocasião dos seus 25 anos de episcopado, em 2023. E Dom João, mesmo diante de tantas dificuldades já em relação à sua saúde frágil, me lembro bem dele debatendo aqui, discutindo aqui, pauta relacionada à Santa Casa, a melhoria do sistema de saúde, e certamente orientando, sobretudo, aí, a população no que diz respeito à fé cristã. Então, queremos externar aqui, né, e lamentar, mas temos convicção, certeza, que ele está, foi acolhido por Deus, está ao lado de Deus, e fica aí realmente eternizado na memória de todos os anapolinos, de toda a diocese, e que seu trabalho, seu legado, né, estará sempre presente conosco. Que Deus abençoe, conforte os familiares, todos os membros da diocese, os sacerdotes, os leigos, e certamente que ele descanse em paz. Deus abençoe.
Obrigada, vereador Jean Carlos, vereador policial federal Suender.
Quero aproveitar esse momento aqui para também pesar a morte do nosso bispo, Dom João, e desde a comunidade católica, a comunidade anapolina, a região, está invitada. Estive há pouco agora na Evéquia de Dom João e mostra quanto ele era querido e quanto ele ainda é querido. Quantas pessoas estão ali rezando, orando, né, pela alma do Dom João. E me deixa feliz saber que eu tive a oportunidade de conviver esse tempo que Dom João teve esse pastoreio da Diocese de Anápolis. Então, é um dia triste, um dia de luto, um dia que a comunidade católica, de fato, surgiu, mas que temos que andar cabeça erguida. Ele cumpriu a sua missão, Dom Valdemar está aí para continuar o legado do João. Deus possa abençoar a Nápoles, Deus possa abençoar toda a Igreja Católica, que hoje presta essa homenagem o dia todo com missa, e que Deus possa acalentar familiares, amigos e nós que estamos um pouco órfãos, mas como eu disse, Dom Valdemar é assumindo aí para que a gente possa seguir, trilhar os mesmos caminhos que Dom João sempre nos ensinou. Então, fica aqui só esse termo de prazer e pesar, essa tristeza de luto que encontra hoje a nada. Obrigado, boa palavra.
Obrigada, Policial Federal Swender. Vereador Alex Grant.
Obrigado, presidente. Quero lembrar que dia 12 de novembro é o dia do diretor escolar. Dado importante, reconhecimento a todas as pessoas que se dedicam numa gestão de amor e compromisso com o aprendizado, com a qualificação, com a transformação social que tanto desejamos e necessitamos do país. Então, queria usar os microfones até apenas para externar o compromisso que o nosso gabinete tem com o processo educacional, mas, sobretudo, o compromisso dos diretores educacionais, seja de escolas públicas ou particulares, que têm um compromisso com a Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, diretor escolar. Eu vou falar.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Não havendo mais inscritos nas comunicações, pela proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 17 de novembro.
Muito bem, concluída a sessão ordinária de hoje, a última dessa semana. Como a presidente Andréa Rezende informou, a próxima sessão será na segunda-feira, dia 17, depois teremos sessão dia 18 e dia 19. Aí fecham as sessões no mês de novembro. E a gente volta em dezembro com mais 6 sessões, nos dias 1º, 2 e 3, 8, 9 e 10. Esse é o nosso cronograma aí até o dia 10 de dezembro com as sessões ordinárias. Mas
aproveitar e fazer um pedido de paz para as pessoas que estão fazendo a história. Amanhã a pessoa que está aqui está na atividade de novembro Brasil, com palestra, cuidado e saúde do homem.
Hoje, amanhã, às 19 horas, a comemoração do Dia da Consciência Negra, né, uma sessão solene proposta pelo vereador professor Marques, que acontece amanhã à noite aqui na Câmara também.
E hoje, homenagem à 60 anos da Vila Formosa, e a gente vai ter que fazer a mensagem, mais de 19 horas da campeonato de São Vilela, homenagem a pioneiros, pessoas que investiram em investe na Vila Formosa.
Vila Formosa, uma das mais importantes e prósperas regiões aqui da nossa cidade. Marcos Vieira, valeu.
Valeu.
Muito bem, a gente fica por aqui. Você que está conosco no canal da TV Câmara no YouTube, no Instagram da Câmara e também na Rádio Manchester 93 FM. Fiquem todos com Deus e até o próximo dia 17 com mais uma sessão ordinária.